Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30, 30 segundos.
Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Mais um dia de sol forte e calor. O tempo quente vai provocar aumento da nebulosidade com expectativa de pancadas de chuva, principalmente no final da tarde em pontos isolados. A temperatura subindo rapidamente. Termômetros marcando agora 28 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre tem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Taxa de transmissão de Covid no Brasil é a maior desde julho de 2020.
Lançado ontem pelo governo de São Paulo, vacinômetro infantil com dados de vacinação de crianças contra Covid.
O Ministério da Saúde muda prazo para afastamento do trabalho por Covid.
Corte de quase R$1 bilhão no orçamento do INSS deve afetar ainda mais o atendimento à população.
IBGE confirma o início do censo em 1º de agosto.
O Banco Central suspende consulta de valores esquecidos em bancos.
Mega Sena acumula de novo e o prêmio vai a R$31 milhões.
Paulistão, na estreia, o Corinthians ficou no 0-0 com a Ferroviária.
No outro jogo, o Botafogo e Santo André também terminou empatado, 0-0.
Hoje tem mais 4 partidas na sequência da primeira rodada.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão policial com as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de furto na rua Noel Rosa, número 29, no Jardim Paulista 1. Foi ontem, por volta das 15:30, foi furtada uma motocicleta Honda CZ 160 Fan 2019, placa CID 3G94, de Monte Alto, essa motocicleta. De acordo com informações do proprietário, diz que deixou a moto de frente à sua residência e quando voltou para utilizar a moto, não mais estava no local. Uma ocorrência de furto na rua Lourenço Maracini, 160, numa residência. Foi no dia 23, na madrugada. De acordo com informações, a vítima disse na delegacia que indivíduos adentraram a sua residência, foram até a caixa de força, destruíram os disjuntores e depois furtaram toda a fiação elétrica da residência. Outra ocorrência de furto em residência, rua Ascencio de Oliveira, 1540, no Jardim Bandeirantes. Compareceu na delegacia de polícia o declarante, dizendo que na data dos fatos, indivíduos adentraram na propriedade de sua irmã, cortaram os fios de ligação do poste e levaram também os disjuntores do quadro de energia elétrica. Outro furto, Avenida Antônio Forçati, no Distrito Industrial, um estabelecimento industrial, uma marcenaria. A vítima informou que durante a madrugada adentraram no pátio da marcenaria, subtraíram uma quantidade de fios. Acredita que o indivíduo tenha pulado alambrado para adentrar ao local.
Nós tivemos também, Paulo, numa empresa na rua Amazonas, levaram os fios, destruíram a caixa de relógio e a empresa está lá. Agora sem poder trabalhar também. Todos os dias pode haver furtos e furtos e furtos de cabos elétricos e fios em nossa cidade.
A outra ocorrência, ontem nós falamos no plantão policial com relação ao furto qualificado em uma loja no centro da cidade, uma loja de confecções na Herculano Livramento 262. Acontece que um dos proprietários da loja, Moreira, ele estava monitorando o local e viu que existia um indivíduo dentro da sua loja. A polícia militar foi acionada, policiais militares foram acionados e surpreenderam dentro de um banheiro no interior da loja um indivíduo. De acordo com as informações, ele adentrou na loja pelo forro. A polícia, como dissemos, foi acionada. Com a chegada da polícia, abriu a loja e viu quando ele foi surpreendido dentro do banheiro.
Nós estamos recebendo uma denúncia agora que estão queimando fios ali na matinha, ao lado do centro de lazer. Já ligado para a polícia e para a guarda também. É só chegar lá e ver o que está acontecendo, gente. Mas tem que ser rápido. Já avisaram, mas até agora não apareceu viatura nenhuma. Com certeza os malandros vão se mandar.
Continuando então com a ocorrência que nós estávamos falando aqui sobre o ladrão que foi surpreendido dentro de uma loja. Ele foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis e depois foi determinada a prisão preventiva.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro, 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E hoje tem vacinação, campanha de vacinação para crianças com 11 anos e também para de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência. Crianças com 5 a 11 anos com comorbidade e também crianças com 11 anos. Tem que apresentar aí comorbidade, os exames ou receitas. Para crianças com 11 anos, que se o pai conseguiu fazer o agendamento, pode levar. Porque a campanha começa com 11 anos, depois vem para 10, vem para 9, vem para 8 e vai abaixando a idade. Tem que levar o CPF ou o CNS para todas as crianças. O agendamento, acho que já até terminou, porque abriu ontem. E hoje tem a vacinação das 11 às 18 horas e amanhã também, das 11 às 18 horas, na unidade Acácio de Oliveira Nunes, que é a unidade básica de saúde no Bela Vista.
Taxa de transmissão da Covid no Brasil. O número, que era de 1,35 na semana passada, chegou a 1,78 nesta semana, o índice mais alto desde pelo menos julho de 2020. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 178. Pela margem de erro, ela pode ser maior, até 1,94 ou menor, onde pessoas infectariam 194 ou 161 pessoas. Ontem o Brasil registrou recorde também na média móvel de infecções, 157.060, a maior desde o início da pandemia.
Nós tivemos ontem duas partidas pelo Paulistão. Tivemos Botafogo 0, Santo André 0, Corinthians 0, Ferroviária 0. Hoje nós teremos mais quatro partidas pelo Paulistão. Às 15 horas tem Água Santa e São Bernardo, às 19 Ituano e Novo Horizontino, no mesmo horário Inter de Limeira e Santos, E às 21h35, tem Palmeiras e Ponte Preta.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.447 da Mega Sena, foram sorteadas na noite de ontem em São Paulo. Os números sorteados: 13, 19, 29, 42, 49 e 52. A Quina teve 42 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 48.167. A quadra teve 3.080 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 938. O próximo concurso será amanhã. O prêmio estimado está em R$ 31 milhões.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Linha Automotiva é nas lojas Copercana. Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias, câmaras de ar, além de muitas ferramentas. Pensou Linha Automotiva? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor, tem uma vida de saúde.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Quer preço baixo? Tem a qualidade?
Ofertas desta quarta-feira. Laranja pera, o quilo com cartão amarelinha, pague R$1,79. Cebola nacional, o quilo no Clube de Desconto Seu Amor, pague R$2,59. Óleo de soja brejeiro, 900ml, com cartão amarelinha, pague R$7,49. Linguiça Toscana Seara, o quilo R$16,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h44. Nós estamos recebendo a secretária da Saúde, a Vanessa Bastos, que está aqui conosco, acompanhada do presidente do Conselho Municipal da Saúde, Dr. Davidson do Vale, o Seis. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Seis. Bom dia a todos os ouvintes.
Nosso amigo Seis, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Vanessa e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Passaram aqui rapidamente para falar que amanhã vai ter uma audiência sobre a prestação de contas da saúde, Vanessa.
Isso, João. A Secretaria de Saúde, junto ao Conselho Municipal de Saúde, convida, né, toda a população para prestação de contas que tem. A cada 4 meses, né, é realizada essa prestação de contas. E será amanhã, dia 27, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal.
Certo. Vocês, essa audiência é aberta para a população?
É, essa audiência é aberta para toda a população.
Respeitando as regras.
Respeitando, né, as regras, distanciamento. É, e essa é a oportunidade, né, para você que às vezes tem alguma dúvida de onde é investido o recurso da saúde, ou você tem alguma ideia, alguma sugestão a fazer, embora isso possa ser feito também nas reuniões do conselho que ocorre mensalmente. Essa é uma situação, uma boa oportunidade para que você possa entender e identificar onde são utilizados os recursos da saúde.
A audiência é feita de 4 em 4 meses?
Essa daí é uma prestação de contas, que ela é feita quadrimestralmente, né? Essa prestação que vai ser realizada no dia 27, ela é referente aos últimos 4 meses de 2021, então vai estar apresentando aonde foram gastos esses recursos, né? Então, todos esses recursos de Covid, o recurso que veio para a saúde, emenda destinada à saúde, questão de medicamentos, consultas, especialidades, todos esses recursos, eles foram alocados em algum setor da saúde, e ali vai estar fazendo essa prestação para vocês. Onde aqui já fica o convite para todo mundo, né, para toda a população, a Câmara de Vereadores aqui, antecipadamente, em nome da Secretária de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, a gente agradece toda a Câmara Municipal, em nome do presidente Murilo Giacomo, né, que gentilmente, a cada 4 meses e sempre que o Conselho precisa, ele cede o espaço da Câmara para que a gente possa fazer essas reuniões.
Essa reunião então será amanhã, dia 27, a partir das 9 horas.
Exatamente, é uma reunião importante, ela precisa ocorrer quadrimestralmente. Há uma ata que é feita, né, dessa reunião, e depois uma resolução que o Conselho emite e depois é homologada pela prefeita Maria Helena, para que isso vá junto com os documentos que são apresentados nas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União.
Certo. Vanessa, aqui eu sei que vocês estão indo para outra reunião. Hoje tem a vacinação para as crianças?
Sim, João. A vacinação acontece para as crianças com comorbidades de 5 a 11 anos e para as crianças, de um modo geral, que tenham 11 anos. Por enquanto, é essa faixa etária que nós colocamos.
É, porque começa com 11, né, que é o máximo, depois vem para 10.
Isso.
Tudo. Mas no primeiro dia da vacinação para as crianças com comorbidades?
Então, foram liberadas agenda para 50 doses, mas compareceram somente 19, João, que foi na segunda-feira.
É, mas com comorbidades.
Com comorbidades.
Né? Hoje pode aparecer muito mais, né?
Sim, com certeza. E a vacina será feita lá na Unidade Básica de Saúde do Bela Vista, que é do Acácio.
O horário?
Das 11 às 16, às 18.
Hoje e amanhã?
Hoje e amanhã, das 11 às 18 horas.
Você está vendo aqui comigo, porque ela acompanha, ela senta do meu lado e acompanha aqui o nosso WhatsApp. Já tem uma previsão de abrir novo agendamento para a primeira, segunda e terceira dose?
Tem sim, João. Para esse, né, para quem tem sexta, já tem previsão de novas doses. Hoje a gente já recebe o resto das vacinas que tem para chegar. Ontem já vieram uma quantidade aí razoável de vacinas. Nós já estamos, né, mobilizando aí os funcionários para poder realizar. Mas ainda a gente continua falando. Nós estamos com profissionais afastados, tanto no pronto-socorro quanto nas unidades básicas de saúde. Então isso acaba dificultando um pouco a questão da vacinação.
Certo, mas hoje, provavelmente hoje, deve sair aí
a agenda.
O agendamento para vacinação na quinta e na sexta.
Isso.
Vamos então ficar aí vendo qualquer novidade também, se tiver.
A gente vem avisar.
Às 11h30, por favor, Vanessa.
Sim.
A família aqui da dona Laide, a Vanessa, que é a secretária, já tomou nota, vai entrar em contato com vocês a respeito de uma consulta, você viu comigo aqui, né?
Sim, João.
Certo. Tem equipe para atender as crianças se sentirem reações?
Sim, os nossos profissionais, eles são treinados, né, João? Eles são orientados, eles são orientados, eles têm, sabe como conduzir caso aconteça alguma coisa.
Tá certo. Deixa eu ver aqui. Bom, outros assuntos, né?
Uhum.
Mas, então, amanhã nós teremos essa audiência pública, prestação de contas da saúde dos 4 últimos meses de 2021. Será a partir das 9 horas na Câmara Municipal. Ô Davidson, tem acompanhado lá o movimento no pronto-socorro?
Sim, o movimento diminuiu um pouco em relação, mas ainda continua intenso, né? Bastante trabalho lá, algumas pessoas já na sala de observação, na sala de urgência e emergência, mas o pessoal está lá batalhando, lutando, a prefeita municipal junto com a secretária de saúde também já fez toda a movimentação para a contratação de mais equipe para agilizar os atendimentos dentro do pronto-socorro. Queria aqui mais uma vez pedir a colaboração da população quando está chegada no pronto-socorro, que às vezes tem situações de urgência e emergência lá dentro, e a gente vê ontem, esses dias, tenho presenciado algumas pessoas ofendendo o enfermeiro, ofendendo a enfermagem, ofendendo quem está lá na porta. E assim, e ontem eu presenciei a pessoa falar: eu pago meus impostos e eu tenho direito. E aí eu cheguei no meu escritório, eu fui pegar os boletos, toda a situação que está lá, para ver se eu achava em algum lugar do imposto que essa pessoa paga, onde que está escrito que ela pode ofender o profissional só pelo fato de ele ser da área pública, só por ele ser servidor público. Eu não encontrei isso lá. Não está no imposto que você paga. Então, o imposto que você paga não lhe dá direito de ofender ninguém, muito menos pelo fato da pessoa ser servidor público, né? Então, assim, eu acho que educação cabe em todo lugar. As pessoas que estão ali estão esgotadas. Elas, como a gente sempre vem falando, elas deixam suas famílias para atender a sua, e com o maior carinho possível, e com toda a estrutura que lhe é fornecida dentro do pronto-socorro. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de colaboração, um pouquinho mais de paciência. A gente sabe que a hora que chega lá, chega numa situação que já está com um problema de saúde, mas sempre tem alguém que possa estar pior do que você, e essa pessoa já está sendo atendida.
Certo. Pessoas com gripe devem esperar para tomar a vacina da Covid?
Depende dos sintomas que ele tem, né, João? Se ele está com febre, está com uma gripe muito forte, é bom ele esperar, sim.
Certo. Vou esperar. E nós recebemos no dia que até entrei em contato com a Vanessa, com a Valéria, a respeito de pessoas mais idosas que estavam no pronto-socorro aguardando vaga do CROSS. Só que ela me falou o seguinte: a pessoa que está no pronto-socorro tem um ótimo atendimento também. Está com todos os aparelhos ali, enfermeiras e médicos atendendo o pronto-socorro até ela ser transferida, não é isso, Vanessa?
Sim, João. Graças a Deus, nosso pronto-socorro ele está muito bem equipado, tanto, né, na parte assim, de equipamentos, quanto ele está muito bem estruturado na parte de profissionais, que são extremamente capacitados para atender as urgências e emergências e todo mundo que passa por lá. Infelizmente, nós não temos o serviço de hotelaria, né, que as pessoas gostariam de ter, nós também gostaríamos de ter, né, para dar um pouquinho mais ainda de conforto para esse paciente que está aguardando. Mas as pessoas, os profissionais que ali estão, fazem de tudo para que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta da melhor forma pra, até chegar essa vaga CROSS.
Tá certo. Vanessa, qualquer novidade, aguardo vocês às 11h30. Bom trabalho para você.
Obrigada, João.
Ô, Davidson, bom trabalho para você também.
Obrigado, João. Obrigado mais uma vez à Rádio Cultura pelo espaço.
Tá certo. Uma moradora lá do Laranjeiras já ligou reclamando sobre um animal morto, mau cheiro, e ninguém vai lá retirar. Minha casa fica na esquina da rua Padre Tomás. Acontece o seguinte: quem tem que retirar isso é a empresa que recolhe o lixo doméstico também. Eu vou passar o telefone da empresa que recolhe o lixo. Você, morador, pode ligar. Nós vamos ligar também, dar o endereço. Agora, o responsável pela empresa do lixo em Monte Alto é o Fábio. O telefone é o 99798-6831. 99798-6831. Pode ligar. Eles vão buscar aí o animal. Que é incrível, né? Você ficar na sua casa sentindo esse mau cheiro. É lá na rua Padre Tomás Rodeiro, no Laranjeiras. E falando do lixo, continua o mesmo problema, derrubando chorume pelas ruas da nossa cidade.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Cebola nacional quilo no Savi ganhe 2,89. Laranja pera pacote 3 quilos 5,48. Limão Taiti quilo 2,45. Uva rosada 900 gramas 7,90. Manga palmeiro quilo no Savi ganhe só 2,95.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
A Esperta Moto está com promoção de taxa zero até o final do mês. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda zero quilômetro em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. Fale com os vendedores Esperta Motos, Flávio ou Valéria, e faça um bom negócio. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
A Unimed Monte Alto recebeu uma excelente pontuação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar e, com isso, reafirma seu compromisso de cuidar da vida dos seus milhares de clientes com excelência. A Agência Nacional de Saúde Suplementar avaliou e reconheceu a qualidade do atendimento Unimed Monte Alto. Mesmo diante de um período de incertezas, reafirmamos nossa vocação em cuidar de você e sua família. Unimed Monte Alto é qualidade, dedicação e cuidado. Cuidar de você, esse é o plano.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto. Saúde em boas mãos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59. O governo de São Paulo lançou ontem um vacinômetro infantil com os dados da vacinação de crianças contra a Covid-19 nos 645 municípios do estado. Até as 18:43 de ontem, 440.170 crianças de 5 a 11 anos tinham sido vacinadas no estado. O total equivale a 9,91% do público infantil que já pode se vacinar em São Paulo.
Morador lá do Bandeirantes, que ontem foi feito o arrastão lá no bairro. As equipes passaram, eles tinham colocado telhas quebradas ali na calçada, mas não levaram. Dona Marisa, pode ser que não terminou ainda o serviço. Onde não retiraram, eles retornam hoje, porque as equipes estão reduzidas. Muitos funcionários estão afastados por causa de Covid. Eles retornam hoje para completar o serviço, tá bom? Hoje, dia 26, o arrastão de limpeza será realizado no Jardim Santana. E daqui a pouco tem novidades a respeito de recolhimento de galhos.
O Ministério da Saúde publicou ontem portaria diminuindo de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores em casos confirmados do novo coronavírus, suspeitos ou que tiveram contato com casos suspeitos. O texto, assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias caso o funcionário apresente resultado negativo em teste por método molecular ou teste de antígeno a partir do 5º dia após o contato. A redução para 7 dias também vale para os casos suspeitos, desde que o trabalhador esteja sem apresentar febre há 24 horas, sem tomar remédios antitérmicos e com melhora dos sintomas respiratórios.
A dona Ana Maria Fred, por favor, dona Ana Maria, liga já na Secretaria da Saúde. A Vanessa está se dirigindo para lá, pode falar com a própria Vanessa mesmo. Ela precisa, que é assunto de saúde. O telefone na Secretaria da Saúde é o 3242-9459. 3242-9459.
Quase 2 anos após a data inicialmente prevista, o Censo Demográfico 2022 já tem data para começar, 1º de agosto. A data foi determinada pelo IBGE ontem, um dia depois da sanção do orçamento da União, que prevê R$ 2.200.000 para o censo. Entre agosto e outubro, espera-se que eles visitem mais de 70 milhões de domicílios em todo o país. Como medida de segurança, o IBGE afirmou que seguirá protocolos sanitários de saúde contra a Covid-19, como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social durante as visitas.
E nós estamos recebendo imagens, coloca aí do nosso parquinho, depredação no nosso parquinho, foi inaugurado dias atrás aqui. É o parquinho Honorina Ascari Ulia, que fica ali próximo, né, da nossa asilo, da nossa Santa Casa. Tem brinquedos para crianças menores, existem brinquedos para as crianças um pouco maiores. E lá tem uma colaboradora que organiza. E ela pede para as mães, ó, seu filho não pode ir naquele brinquedo. A mãe ofende ainda. Ele vai brincar assim, você não tem nada com isso. Sabe o que aconteceu? Quebraram os brinquedos. Pela imagem aí você vai seguindo com a gente, quebraram os brinquedos. Então fica difícil, não precisava ninguém para tomar conta. Os próprios pais. Não, a tua idade não é para aquele brinquedo, é para aquele outro. Agora, os pais, inclusive, teve mãe que ofendeu aquela senhora que estava ali colaborando. Ofendeu. E deixa que quebrou. Agora, prejudica as criancinhas, as menores, que gostariam de brincar. Além disso, estou recebendo aqui, não é? Olha, é incrível. Estão arrancando a grama sintética. Arrancando. Parquinho é para vocês. Parquinho para as crianças. E as crianças não vão sozinhas, vão com adultos. Adultos podem orientar, você que pode fiscalizar ainda mais e melhor o nosso parquinho.
O Brasil registrou ontem 199.126 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 24.334.072 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 159.789, a maior marca registrada até aqui, e marcando o 8º recorde seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 203%, indicando tendência de alta nos casos da doença.
Poder Executivo, através da prefeita Maria Helena, comunica o seguinte. Muitas pessoas reclamaram, ah, não vai ter mais o recolhimento de galhos, nós pagamos nossos impostos, como que faz? Vou cortar minha árvore e tudo isso. Podem ficar tranquilos. Está sendo realizado o arrastão. O arrastão vai até o dia 3, até o dia 3 de fevereiro. Terminando o arrastão, terá o recolhimento do lixo de galhos normalmente, dentro daquele cronograma. olha, dia tal, recolhimento vai acontecer no bairro tal. Passou naquele bairro, recolheu os galhos. Se você colocar fora do dia, no outro dia, aqueles galhos vão ficar de 20, 30 dias, porque vão voltar no seu bairro só daqui a um mês. Então, se tiver disciplina, você também vai colaborar. Mas a prefeitura vai retirar os galhos, sim. Você podou sua árvore, os galhos serão coletados.
O corte de quase R$1 bilhão no orçamento do INSS deve afetar ainda mais o atendimento à população. É o alerta de servidores do órgão que reclamam de sucateamento das agências. Para tentar reverter a situação, a categoria planeja pressionar os parlamentares para derrubarem o veto do presidente Bolsonaro ou recomporem o orçamento do órgão. Com menos verbas para pagar despesas gerais e investir em processamento de dados e a quantidade de servidores diminuindo, o temor é pela paralisia nas atividades do INSS.
Nós estamos, a garotinha Alissa está chorando lá no Real Paraíso, porque o gatinho dela, que atende pelo nome de Pelé, desapareceu. Quem souber do Pelé, o gatinho da Alissa, por favor, entre em contato conosco. Não tenho confirmação. Mas estou recebendo aqui que os caixas eletrônicos do Bradesco estão lacrados, tudo trancado. Talvez problema de Covid também, mas ainda não tenho essa informação por parte da direção da agência do Bradesco aqui de Monte Alto.
Depois do site do Banco Central ficar fora do ar durante todo o dia, o órgão decidiu suspender temporariamente o acesso ao sistema de informações de valores a receber, que permite a consulta de possíveis valores esquecidos em contas de banco. Segundo o Banco Central, o sistema de informações gerou muita demanda de acessos e a decisão foi tomada para estabilizar a página do sistema do Banco Central, do Registrato e do site Minha Vida Financeira. O sistema possibilita a consulta de possíveis valores esquecidos em contas bancárias encerradas, parcelas de empréstimos ou recursos não procurados de grupos de consórcio, por exemplo.
Algumas pessoas, João, não entendi o recolhimento de galhos. Primeiro fala que é a lei que exige o recolhimento, agora não. Como teve a revolta, como é que eu vou cortar minha árvore aqui, meus galhos, eu não tenho condições. Então vai voltar com aquele cronograma de recolhimento de galhos, sim, depois que terminar o mutirão. Vai voltar, mas com mais disciplina. Por exemplo, amanhã vai recolher os galhos no bairro tal, no seu bairro. Então vai lá, passa e recolhe os galhos no seu bairro. Se você colocar depois de amanhã, esses galhos vão ficar lá durante um mês, até voltar novamente, que é um cronograma passando em todos os bairros. Então, para não ter reclamação, vai voltar, certo? Então, para recolher os galhos. Deve voltar, mas a prefeita vai falar sobre isso também.
A Secretaria da Receita Federal informou ontem que a arrecadação federal de impostos, contribuições e demais receitas atingiu R$1,878 bilhões em 2021. Esses valores corrigidos pela inflação, a arrecadação totalizou R$1,971 bilhões ou R$1,971 bilhões, o que representa novo recorde e alta de 17,36% na comparação com o mesmo período do ano passado.
E as equipes estão realizando limpeza e capinagem na Avenida Ayrton Senna e também estão na escola Dr. Raul.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas desta quarta-feira. Laranja pera, o quilo com cartão amarelinha, pague R$1,79. Cebola nacional, o quilo no Clube de Desconto Seu Amor, pague R$2,59. Óleo de soja brejeiro, 900ml, com cartão amarelinha, pague R$7,49. Linguiça toscana seara, o quilo R$16,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quando existe alguém coberto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema vida de saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas e 11 minutos na ponta da linha. O gerente Gouveia, do Savenhago, trazendo as ofertas para você. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savenhago: leite longa-vida Jussara, 3,15 o litro. Arroz Tipum, da marca Serra Azul, 5 quilos, 13,90. Detergente líquido IP 500 ml, a embalagem promocional com 6 unidades, R$ 9,90. Nessa embalagem, cada detergente IP sai por apenas R$ 1,65. Óleo de soja, da marca Vitalive, 900 ml, R$ 7,49 no nosso cartão. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 3,98. Filé de peito de frango, da marca Big Frango, 14,80 o quilo. Queijo mussarela, peça ou pedaço, o quilo sai, 27,80. Sorvetes Nestlé, o pote tradicional de 1,5 litro, 15,90. Batata de primeira, 2,48 quilo no nosso cartão. Cenoura, 3,95 quilo. Tomate longa vida, ou italiano, tomate italiano longa vida, 4,48 quilo no nosso cartão. Maçã argentina, 7,98 quilo, Paulo.
Tá certo então, obrigado Gouveia, bom dia, bom trabalho para você, Gouveia.
Obrigado, Paulo, um bom dia a todos.
A Imobiliária Primos em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primos a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primos segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Já está em casa Roberto Jefferson, presidente do PTB. Imagina um país que tem preso um presidente de partido político e que não está condenado. Ele está em casa com tornozeleira e proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de ter qualquer contato externo. Claro que ele vai ter contato com o enfermeiro, com o médico, porque ele está doente, está gravemente doente. Ele, inclusive, teve câncer no pâncreas, né? Está gravemente doente. Agora, ele está preso por crime de opinião, crime político. Né? Não houve devido processo legal e nem ele está condenado. Parece Cuba, né? Cuba agora, vocês lembram daquela manifestação de 11 de julho, né? Cuba agora está denunciando 790 pessoas, das quais 490 estão sob prisão cautelar, né? Para manter a ordem. são acusados de perturbação da ordem, inclusive 28 menores estão sob custódia e 55 menores estão sendo processados também por perturbação da ordem. Mas isso é em Cuba. Agora aqui, por que que a gente tem que imitar Cuba? A gente quer ser um país totalitário também? Em que... O que é isso? Que vergonha, né? E o pior é o silêncio de muita gente, silêncio da mídia, silêncio do Congresso. Olha, o padre Bernardo, né, aquela grande figura da literatura portuguesa, Manuel Bernardes, diz que é feio o pecado da omissão. É o pecado que se faz não fazendo. Só para lembrar o silêncio de tanta gente nesse país sobre o avanço do totalitarismo, né? E tem coisas da justiça que a gente não entende. Ontem fez 3 anos a tragédia de Brumadinho. Pegou o início do governo Bolsonaro. Fez 3 anos ontem. Teve 272 mortos, incluindo, né, duas vidas que estavam ainda na barriga da mãe. 272 mortos. O Ministério Público Estadual agiu, a Justiça Estadual agiu. Mas aí os réus, os denunciados, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, que depois de dois ministros mudarem o voto, disse: não, essa é uma questão federal, vai agora para o Supremo. Se decidirem que é uma questão federal, que é a Justiça Federal, é a mesma coisa que fizeram com a Lava Jato. De repente, não, o endereço era errado, não era a vara de Curitiba. Era de Brasília, era de São Paulo. Assim, não é a justiça estadual. Aconteceu no estado de Minas Gerais, mas não era a justiça estadual, contrariando até o Ministério Público Federal, que acha que tem que ser a justiça estadual, sim. Aí o que acontece? Vai para o zero, anula tudo, começa tudo de novo e vai para a prescrição. Gente, temos que avisar ao Poder Judiciário que o povo, de onde emana todo o poder, tem conhecimento dessas coisas. Isso é muito chocante, considerando 272 vidas que foram embora. Bom, o Brasil foi convidado agora oficialmente pela OCDE, aquele Clube dos Ricos, tem 38 países, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Convidado oficialmente para integrar de forma permanente o órgão. O Brasil é um observador lá dentro. Tem participado de reuniões como observador. Convidou também a Argentina, o Peru, a Bulgária, a Croácia e a Romênia. Só que esses outros foram convidados. Mas o Brasil já estava na disputa e já tinha se adaptado, já tinha, inclusive, legalmente, apoio dos Estados Unidos. E Paulo Guedes acha que a gente vai entrar logo na OCDE. Qual é o significado? O nosso grau de investimento aumenta, né, e aumenta a possibilidade de mais investimento no país. Aliás, nesse ano de 2021, nós tivemos uma alta de investimento de mais do que o dobro, 113% em relação a 2020, que foi aquela parada geral, né? Aquela gente da propaganda do coronavírus mandando fechar tudo e a gente ficar em casa, né? Cresceu e foi para 58 bilhões. Com isso, nós ficamos em 7º lugar no mundo em investimento, que é um honroso 7º lugar. Sabe por quê? Porque na nossa frente estão Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Canadá. Aliás, não é o recorde, 58 bi. O recorde foi no primeiro ano de Bolsonaro, 66 bilhões. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
A Esperta Moto está com promoção de taxa zero até o final do mês. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda zero quilômetro em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. Vale com os vendedores Esperta Motos, Flávio ou Valéria. E faça um bom negócio. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Tomate longa-vida ou italiano, quilo, R$4,98. No cartão Savegnago, R$4,48. Cenoura, o quilo, R$3,95. Maçã importada, o quilo, R$7,98. Beterraba, o quilo, R$2,98. Batata, o quilo, R$2,89. No cartão Savegnago, só R$2,48.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BB Cessari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BB Cessari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 8 horas 25 minutos 40 segundos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Madrugada chuvosa, chuvica miúda em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 33 graus. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário, Cabo Silvio. Ele passou toda a madrugada pelas nossas rodovias, com o cap erguido, peito estufado, olhando no horizonte. E segundo ele, o movimento segue tranquilo.
Graças a Deus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Respeite a vida, obedeça a sinalização. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Ontem, por volta das 11 horas, um jovem motoqueiro de 25 anos, que não teve o nome divulgado, ele pilotava uma motocicleta na cor branca, motoca de pequeno porte, da cidade de Catanduva. Também viajava na garupa da motoquinha um homem de 30 anos. A motocicleta transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia acelerando com o cabo enrolado, como dizem na gíria dos motoqueiros. Seguia no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 388, em Catanduva, região de São José do Rio Preto, por não manter distância regulamentar, se arrebentou na traseira de um caminhão pipa e seguia imediatamente na frente. Com a violência da pancada, a motoca tombou naquele chão preto. O garupa de 30 anos sofreu ferimentos graves, foi resgatado e internado no Hospital Padre Albino de Catanduva. O jovem motoqueiro não teve a mesma sorte. O piloto da motoca sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no leito carroçável no local do acidente. Amigo motorista, motociclista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Catanduva. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Pois é, a frase é a seguinte.
Diga!
Não leve a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela.
Ai, ai, ai. JB, me
conta. JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo o primeiro secretário da Câmara, o vereador Baltazar Garcia, para conversar com a nossa população. Você também pode participar através do nosso WhatsApp. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através aqui das ondas da Rádio Cultura. Bom dia também para quem nos acompanha através do Facebook da rádio. Estamos aqui para conversar com a população. É sempre um prazer ter essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, o trabalho do Legislativo, explicando o que a gente sabe, o que a gente não sabe procurar ir atrás de aprender, né, João? E acredito aí que a gente está no caminho correto do que é uma política séria, uma política voltada para o trabalho e o desenvolvimento de nossa cidade.
Certo. Você esteve na APAE?
Estive, João.
Por que
estive na APAE ontem, né? Quero até agradecer a Simone e o Chico Inocêncio, que é o presidente da APAE. Também não posso me esquecer aqui de agradecer a dona Marisa Sestari, né, que sempre está à frente da APAE, embora está um pouco afastada por questão de saúde. Mas a gente foi ontem na APAE, João, para confirmar que chegou R$40 mil, né, eu divulguei aqui na segunda-feira, até quero mandar um abraço para o Thiago Durigan. A gente havia trocado as datas, né, mas ele não pôde estar presente por questões particulares dele. E eu estive na APAE ontem para confirmar se chegou esse dinheiro, conversando com o Chico, com a Simone, confirmaram R$40 mil, uma emenda que nós fizemos, né, no ano de 2018, junto ao deputado Vaz de Lima. Esse dinheiro ficou parado por esse tempo e já está na conta da APAE, João. Isso, eu fiquei muito feliz, porque a APAE realiza um grande trabalho aqui na cidade de Monte Alto, principalmente com as nossas crianças e jovens, né, que estão na fase escolar, apesar deles também fornecerem atendimento às pessoas adultas. Mas a gente fica feliz porque num ano tão difícil que nós tivemos o ano passado, em 2020, por questão da pandemia, né, um ano onde muitas verbas foram cortadas, e a gente vê, né, já no início de 2022, esse dinheiro foi depositado na conta da APAE no dia 14 de janeiro. A Simone me confirmou, ficou muito agradecida. Nós fizemos outras indicações também, João, mas eu só vou divulgar a hora que o dinheiro chegar, né, tiver lá na conta da APAE e de outras instituições que nós pedimos também. Então a gente fica feliz, eu não posso deixar de agradecer o Vaz de Lima, apesar dele não ser mais deputado, mas ele foi um grande parceiro aqui da cidade de Monte Alto. Quem não se lembra do Vaz de Lima, ele foi o deputado que conseguiu a reforma da escola Dr. Raul, conseguiu a reforma da UBS Silvio Govone, fez a interligação, a emenda, né, que fez a interligação dos bairros ali do Jardim Jaqueline. Então é um deputado que sempre foi muito bem votado aqui na cidade de Monte Alto. Infelizmente, na última eleição, ele não conseguiu a reeleição, mas esse dinheiro foi pedido a ele, né? Eu pedi a ele quando ele era deputado, através do Cláudio Almeida. Também quero mandar um grande abraço para o Cláudio, um grande amigo, né? A gente fez amizade na política e ficou aí para a parte pessoal. Então a gente fica feliz, porque é uma realização. Quando nós pedimos esse dinheiro, a APAE tinha outras necessidades. Agora esse dinheiro vai ser bem-vindo. A Simone me explicou que eles vão utilizar já neste ano de 2022 para as nossas crianças que estão matriculadas na APAE, João.
Tá certo. Infelizmente, Monte Alto, nós não temos um posto mais da CPFL. Não tem onde reclamar. Você pode receber informações lá no Martins Materiais para Construção, que também presta serviço para a CPFL. Ou ligar no 0800 010 1010, que você será atendido.
Hoje também tem um aplicativo da CPFL, viu? Quem usa o celular, Tem um aplicativo que tem até o atendimento online, com chat ao vivo com o pessoal que trabalha lá na central.
Facilita bem,
facilita.
Né? Diretores, vice-diretores, tiveram reunião com a secretária de educação, com a prefeita, Baltazar?
Tivemos, João. Ontem à tarde.
Foi ontem?
Foi ontem à tarde essa reunião. Ótimas notícias para as nossas escolas, para as nossas crianças. E quais são essas notícias, João? Algumas pessoas já estão acompanhando aqui no programa do Legislativo, também na hora do almoço, mas ontem foi a concretização, né? As aulas retornam 100% no dia 3 de fevereiro com o aluno, no dia 2 com os professores, mas com o aluno dia 3. E qual que foi, né, João, a grande característica maior dessa reunião de ontem? Um investimento de quase 6 milhões de reais nas nossas escolas, João. Quais são esses investimentos, né, que nós vamos presenciar? Os pais e as mães que estão em casa agora nos ouvindo ou nos assistindo, eles vão presenciar. Todas as nossas escolas, João, estão previstas para serem pintadas já neste ano de 2022. Todas as escolas serão pintadas neste ano de 2022. Ah, mas vai ser só pintada? Não. As nossas crianças serão muito beneficiadas. Quais são, na minha opinião, o maior benefício, né, que os pais terão e os filhos também? A questão do material escolar, João.
Certo.
Por quê? Porque da pandemia a gente sabe que muitas pessoas perderam renda, perderam emprego, ou tinha a mulher e o marido que trabalhava, um dos dois ficou desempregado.
É o kit escolar.
O kit escolar. E o que vai vir nesse kit, João?
Eu queria te perguntar, você sabe qual o material escolar que eles vão receber?
Sim, até vou citar aqui, ó, tinta guache, cola, pasta catálogo, papel sulfite, pintura a dedo, pincel, giz, canetas, pasta polionda, estojo escolar, borracha, lápis de cor, massa de modelar, lápis preto, tesoura, caneta, pincel, caderno brochura, capa dura, desenho, apontador e régua. Aí qual que é a diferença, João? Todas as crianças matriculadas irão receber, desde das EMEBs de primeira infância até o ensino de 9 anos, né, que é o nono ano. A diferença é que todas as crianças vão receber a mesma coisa? Não. As crianças que estão na primeira infância, né, a creche, vão receber de acordo com o ano que ela está matriculada. E as crianças que estão matriculadas, por exemplo, no primeiro e quinto ano e do sexto ao nono, vão receber o material correspondente ao nível de ensino. Por exemplo, um caderno, brochura, capa dura, as crianças da creche, eles não vão receber porque eles não vão usar isso. Mas as crianças do primeiro ao quinto, do sexto ao nono ano, vão receber. E isso, ao meu ver, João, imagina o quanto que os nossos pais, as nossas crianças, vão economizar pelo fato de não precisar comprar.
A lista vai ser bem menor para poder
pois
comprar.
Pois é, não existe lista mais.
Não vai
porque
ter mais lista,
a lista,
né,
que a gente passava para os pais no início do ano, né, sempre foi passado, continha esses materiais. Aí alguém poderia perguntar, quando vai chegar isso? A previsão é até o dia 15 de fevereiro. Ah, mas as aulas começam dia 3. Sim, muitos desses materiais a gente já está recebendo, outros ainda não. Então, aquele pai, aquela mãe, por exemplo, a criança não vai escolher a capa, né, João? A gente sabe que a criança, às vezes, ela assiste um desenho pela TV e ela quer o caderno do desenho. Então, nada impede o pai e a mãe, se quiser, comprar o caderno para o filho, né? Por exemplo, o caderno do Hot Wheels, né, que a gente vê muitas crianças, da Marcha Urso, no caso das meninas. Nada impede a família, se quiser, comprar o caderno com a capa do filho, tudo bem. Mas a Prefeitura Municipal de Monte Alto, através do governo da Maria Helena, né, a gente tem que dar os parabéns para a prefeita por esse grande investimento que está sendo feito na educação. A gente tem que dizer isso aí. Eles vão receber. É claro que não vão, vai ser algo padronizado, né? Então, não vai ter capa diferente para escolher. Aí, nesse caso, a família que quiser escolher pode, não vai impedir, mas a escola vai fornecer.
E outra, inclusive todos eles com uma nova mochila.
Isso, a mochila eu falei na segunda, isso, né, João?
Agora,
boa você perguntar, a gente ressaltar. Todas as crianças irão receber.
Isso. E tem crianças que já tem mochila em casa.
Sim.
O que fazer com essas mochilas?
Aí vai ficar com duas, né, João? Porque ela vai ganhar.
Ela vai ganhar.
Isso.
Agora, aqui aparece que o santuário do Senhor Bom Jesus está fazendo uma campanha de mochila.
Ah, tá fazendo? Eu não
uma
sabia.
Uma campanha de mochila, sim. Essa mochila que o seu filho vai usar mais, pode ser
doada
para uma igreja, para campanha,
sim,
certo? Então, se todas as crianças vão receber. Mas outra, tem escola, muitas vezes, estaduais, que o cara quer ganhar uma mochila, outras Sim. pessoas, porque vão receber mochila nova.
Vão receber. E a mochila é outra coisa também que já me perguntaram, é bom a gente falar aqui, né, João? Não é mochila porcaria, não. É mochila boa. Boa, eu vi, né? Sabe, eu estive como diretor de escola, eu estive lá na Secretaria de Educação, eu pude ver a mochila, é ótima, é impermeável. Agora, o que que a mochila não tem, pai e mãe? Não tem desenho que as crianças gostam. A mochila vai ser padronizada. Então,
todos iguais.
É, meu filho é obrigado a usar essa mochila? Ele não é obrigado, ele vai receber. Ele está matriculado numa escola municipal, ele vai receber. Só que tem criança, isso eu sei porque eu, né, dou aula já há 15 anos, a criança, ela quer a mochila, por exemplo, da princesa. A mochila que a prefeitura vai receber, ela é padronizada, ela não tem desenho de princesa. Então, o meu filho pode, a minha filha pode levar a mochila dela? Pode. A prefeitura vai fornecer para cada criança matriculada a mochila. Mas nada impede da família que a criança gosta de tal desenho de levar. Aí é uma decisão pessoal. A escola, a gente jamais vai proibir uma criança de levar a mochila que ela quiser. Mas deixar muito claro que mesmo ela tendo a mochila particular dela, ela vai receber a mochila fornecida pela Prefeitura Municipal de Monte Alto.
Certo. Além disso, vai melhorar a estrutura também das salas de aula.
Pois é, João. Outra coisa assim que eu falo que é fenomenal, né, a gente falar sobre isso. As nossas escolas precisam, né, quem trabalha na rede pública municipal, ver isso. Eu vejo isso com muito carinho, além de ser uma grande necessidade. E é uma realidade que já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer. Por quê? As nossas escolas, a gente já abriu a partir de segunda-feira, né, do dia 24, e nós já recebemos, João, muitas coisas. Eu vou citar algumas aqui, ó: micro-ondas, forno elétrico, impressoras, muitas já vão receber cortinas, cadeira fixa, tudo isso já é realidade. Geladeira nova para cada escola, já foi comprado as TVs para cada escola, para cada sala de aula, ar-condicionado para cada sala de aula. É claro que isso agora vai um tempo para fazer a instalação, né? A gente sabe que comprou, é uma realidade, agora a prefeitura, através de licitação, vai contratar uma empresa para fazer essa instalação. E eu acho importante a gente citar, João, que o investimento que está sendo feito nas escolas municipais, ela vai de encontro ao mesmo investimento que foi feito nas escolas estaduais, né? O Zacarias, o Jeremias e Nelly também já tiveram isso já desde o ano passado, o governo estadual já fez esses investimentos, então o município também está fazendo. Então, parabéns à Maria Helena Prefeita, parabéns ao governo do estado de São Paulo. Monte Alto, todas as escolas terão novas estruturas. E isso, quem é o grande beneficiado? As nossas crianças. Porque você vai ter uma escola pintada durante esse ano, algumas serão reformadas, com novos equipamentos pedagógicos, novos equipamentos da estrutura da escola. Então, os nossos funcionários, né, aqueles que trabalham nas escolas, já podem confirmar, muitas já receberam vários objetos que eu citei aqui, João. Ainda falta chegar armário de aço, que vai vir para as escolas também, purificador de água, estante de aço, tudo isso voltado para quê? Para a qualidade do ensino municipal.
E tem um porém aqui também, que nós tivemos, né, devido à pandemia, não teve aula.
Isso, verdade.
Mas os pais tiveram aquela lista de materiais e compraram materiais.
Isso mesmo.
Muitos materiais não foram utilizados.
Isso.
Pois vão ser utilizados agora, esse
ano. Vão ser utilizados.
Para reforçar, João, na mochila. Pronto,
isso,
né?
Mesmo, tá? Aqueles pais que já fizeram a aquisição dos materiais, como eu disse, nada impede do filho utilizar. Mas não é porque o pai já comprou que o filho não vai receber. O pai já comprou, ótimo, mas o filho também vai receber. Então, isso daí vai ser utilizado durante todo o ano de 2022.
Baltazar, gostaria de saber se as crianças do jardim também vão ter direito de receber a mochila?
Olha, todas, maternal, jardim, pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e também as nossas creches, todas as crianças irão receber, João, todas.
Tá certo, deixa eu ver aqui. Tudo bem, né? Precisava de... Bom, eu quero saber o seguinte com você agora. O Fundeb já está sendo pago?
Pois é. Essa questão do Fundeb, João, eu vou explicar agora novamente, né, aqui no ar. Já expliquei nos grupos que eu faço parte de WhatsApp. São duas sensações. A primeira, a sensação que nós tivemos no mês de dezembro, quando nós aprovamos a lei...
Antes de você explicar isso, só que agora eu entendi. O kit escolar... Se o pai não quiser o kit, porque ele tem condições de comprar, ele pode? Fala, não, eu não quero o kit escolar para o meu filho, nem a mochila. Eu compro.
Sabe por quê? Pô, não, pode comprar, nada vai impedir. Só que a escola vai receber. Esse material que eu citei,
a escola vai
receber e vai ficar guardada lá no armário da professora do filho, e a criança vai utilizar. Aí o pai comprou e mandou. Vai utilizar também, tá? Mas aquele pai que comprou, João, a escola não vai deixar de fornecer pro filho. Vai receber todos os filhos igualmente. Não vai ter nenhuma distinção do recebimento em relação ao material. Então, quanto a isso, a família pode ficar tranquila, tá?
Certo. Olha, a pessoa mora no São Miguel.
Sim.
Não pode estudar na Amélia, na escola Amélia.
Sim.
Tem que ir pro Norival?
Então, mas aí é setorização, né?
Setorização, negócio de vagas,
isso,
né?
Isso, como que funciona, né? É uma mãe que está perguntando. As escolas municipais, João, e as estaduais também...
Você entende bem disso.
Entendo que a gente faz isso todo ano, né?
Isso.
Existe a setorização. Para que tem a setorização? Para questão de transporte. Então, por exemplo, né, o Oraildes aqui no centro, a gente atende o São Francisco, a gente atende a Vila Gadini, a Vila Municipal... Ali o São Guilherme, uma parte ali do Jardim Santana, vem para nós, tá, de primeiro a quinto.
Só que aqui ela está perguntando, a criança que mora no São Miguel não pode estudar na Amélia.
É por causa da setorização, que aí ela vai ter o transporte. Então, dependendo...
Mas a Amélia é mais próximo do Santa Amélia.
Se for mais próximo, aí a gente tem que ver a rua, né, João? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui que a gente divide criança com a escola Raul. Então, da Ananias para cima é Raul, da Ananias para baixo é Oraildes. Lá, eu não sei.
Na secretaria da escola pode resolver.
Eles vão fornecer a informação correta, mas o que eu posso garantir para a família é que se na setorização a criança pertence para o Amélia, vai para o Amélia. Se na setorização a criança pertence para o Norival Mendes, ela vai para o Norival Mendes, por causa do transporte.
Continua falando do Fundeb.
Isso, João. E o que aconteceu? Nós aprovamos, né, em dezembro de 2021, João, na Câmara Municipal, um projeto que a prefeita mandou para a Câmara, concedendo o abono do Fundeb aos profissionais da educação, tá? Naquela oportunidade, houve uma alteração federal, uma emenda da deputada Dorinha, do DEM, colocando os funcionários da educação, que são de apoio operacional, de logística, dentro dos funcionários que fariam jus ao recebimento do Fundeb. E isso a gente ficou muito feliz, a prefeita ficou feliz, nós vereadores aprovamos isso daí, com felicidade, porque a gente sabia que não importava o valor, mas o que o funcionário estava incluído. E isso perdurou até a semana passada. O que aconteceu, João? Eu até trouxe o documento aqui, ó, né? Esse documento aqui, ó, ao ano 2022, tá? Você tá como radialista, né? Tá vendo aqui, até marquei de verdinho. Esse documento é um documento do FNDE. O FNDE, ele é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Certo.
E ele é ligado ao Ministério da Educação. E é uma normativa, não é um documento, um ofício de um lugar, é uma normativa onde o FNDE enviou, João, aqui, ó, para todas as secretarias de educação do país. Mandou para todas. E o que o FNDE colocou nessa normativa, João? Que aí a gente ficou triste e pegou todo mundo de surpresa. Porque quando a gente aprovou a lei... Não existia esse documento, tá? Eu até quero deixar claro aqui para os nossos funcionários que nem nós, vereadores, nem prefeita sabia disso lá em dezembro. Não existia esse documento, tá? E aí, aqui ele coloca o seguinte, que os funcionários que foram incluídos na Lei 14.276 de 2021 têm eficácia prospectiva e não retroativa. O que quer dizer prospectiva? Incluiu no dia 27 ou 28 de dezembro de 2021, então passa a valer de 28 de dezembro para frente, não para trás. E o Fundeb, que nós estamos falando aqui, o rateio, João, ele é uma sobra de 2021. Ele não é uma sobra de 2022. Apesar de ser pago em 2022, mas ele é de 2021, que veio para o ano financeiro de 2022, mas ele é referente a 2021. E aí... O jurídico da prefeitura também teve acesso a essa documentação e houve a mudança, João. Por isso que os nossos funcionários saíram do Fundeb. E eu falo isso com tristeza, porque a gente, quando aprovou com alegria, colocando todo mundo.
Só que agora eles não podem receber.
E por que não podem, João? Por conta dessa normativa do FNDE, do governo federal através do Ministério da Educação. Então, alguém poderia pensar, então a culpa é de quem? Não existe culpado. Quando nós aprovamos, a gente não tinha acesso a essa documentação, não existia essa documentação, que ela foi aprovada depois. Aí os funcionários pediram para a gente, olha, mas vocês não podem fazer uma lei, a Câmara fazer uma lei para incluir os funcionários? A Câmara não pode fazer lei, João, nenhum projeto de lei que imputa ao Poder Executivo Municipal qualquer tipo de despesa, é ilegal. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Se a Prefeitura fizesse qualquer tipo de abono para incluir os funcionários da educação que ficaram de fora, ela também não pode. Por quê? Porque ao fazer isso, ela tem que fazer para todos os outros funcionários. Aí entraria o pessoal da saúde, da assistência social, da Prefeitura. E esses funcionários que eu estou citando, João, vocês que estão em casa ou estão no trabalho, vamos deixar bem claro, ó, o Fundeb é uma verba engessada da educação. Tá, então, por isso que são os da educação que a gente está falando aqui. Não pode usar Fundeb para pagar salário da saúde, não pode usar o Fundeb para pagar salário da assistência social, não pode usar o Fundeb para pagar...
Para nenhum outro setor.
Nenhum outro setor. Então, às vezes,
para
a gente...
Para a educação.
Eu estou explicando aqui a situação do Fundeb. Então, dentro do Fundeb, os da educação, uma própria normativa do FNDE limitou a inclusão dos nossos funcionários que haviam sido incluídos no dia 26 de dezembro. Então, e por isso que ficaram de fora, João. Eu não estou falando em cima de achismo, o Baltazar acha isso. Não, eu estou dizendo, estou citando o documento. Quem está ouvindo a gente quiser, pode me mandar mensagem. Eu envio uma cópia do documento. Eu até citei aqui, João, interessante, ó. Ainda que pudesse cogitar a aplicação retroativa da norma, ou seja, da norma de 27 de dezembro, sob a justificativa de implementar a situação mais benéfica ao público-alvo, qual que era o público-alvo? Esses que foram incluídos no dia 28 de dezembro. Como bem salientado no parecer jurídico, ora aprovado, não houve disposição expressa nesse sentido na lei. Então, na lei que alterou o novo Fundeb. Então, o FNDE, na prática, eles tiraram os funcionários. Não foi o vereador que tirou, não foi a prefeita que tirou. Na prática, foi o próprio FNDE, que é o órgão do Ministério da Educação. Infelizmente, eu falo isso, viu, João? Porque eu acho que os nossos funcionários... Eu já falei isso aqui na segunda-feira e vou ressaltar. Os nossos funcionários merecem. Né? Quem trabalha comigo na área da educação sabe que eu fiz de tudo. Outros vereadores também fizeram. A gente tem que ser claro aqui. Né? Quando eles vierem aqui, eles vão falar sobre isso também. Vários vereadores aí brigaram pela educação. Fomos atrás, né? Aprovamos a lei e tudo. Mas, infelizmente, os nossos funcionários que entraram no dia 28 na lei... não foram incluídos, porque esse documento soltou depois que nós aprovamos. E se tivesse pago esse dinheiro antes de soltar esse documento, João, o que ia acontecer? Teriam que devolver o dinheiro. Na verdade é isso, tá? Então, eu falo porque alguns também me perguntaram, Baltazar, e se tivesse pago esse dinheiro lá no dia 5 de janeiro? Essa normativa saiu depois. Então, dizendo que não podia ser retroativo. A prefeitura teria que cobrar, né, a pessoa devolver. Não, eu falo prefeitura porque é a prefeitura que pagou, mas através do Ministério da Educação. Então é triste a gente falar isso, porque a gente brigou por todos, votou a lei pensando em todos, né, todos nós ali da Câmara Municipal, a prefeita Maria Helena, o próprio jurídico dela, inicialmente também, colocou todo mundo, mas aí veio essa normativa e mudou toda a questão, João.
Foi que, né, foi o... Mesma coisa dos professores do processo seletivo, né?
Pois é, o do processo seletivo, o que alterou para eles, João, que é diferente do Fundeb, tá?
É.
O seletivo
é, que é o bônus da prefeitura.
É, o Sindipus, né?
Isso.
Que eu também falo com tristeza do seletivo, porque eles sabem do nosso compromisso, não só meu, mas de vários vereadores ali, de todos os vereadores, posso dizer, que também queriam que eles recebessem, tinha dinheiro para pagar o seletivo. O que aconteceu, João? O seletivo da prefeitura... Tá? Você que é seletivo e está me ouvindo, se você olhar a tua folha de pagamento, o histórico dela, quando você recebia o rateio do abono natalino, você tinha vínculo com a prefeitura. Então a pessoa tinha vínculo até o dia 15 de dezembro, ela recebia no dia 14. Tinha vínculo até o dia 20, recebia no dia 18. Ou seja, antes. O que aconteceu? Não pôde pagar em 2021. Ponto. Beleza, por causa da Lei 173. A gente acreditava, João, que vindo para 2022... podia pagar os nossos funcionários, no caso do processo seletivo, porque era referente a 2021.
Certo.
Mas aí, como são CLT, aí passa a vigorar a lei do CLT. O que o CLT fala? Que quando quebrou o vínculo, não faz jus. Baltazar, você sabia disso? Não, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha explicado isso antes, tá? Mas quando a gente viu que os nossos seletivos não iam receber, nós fomos atrás e fui atrás de saber, de entender o porquê, João. E o porquê deles não receber é a questão do vínculo. E o Sindiplus, ele é uma verba, né, um dinheiro municipal. Ele não é que nem o Fundeb, que é uma verba engessada, federal, para a educação. Então, são situações diferentes. E o processo seletivo vai receber o Fundeb. O aposentado da educação, né, que saiu por conta da aposentadoria compulsória, vai receber o Fundeb. Aquela pessoa que era professor, ou, né, que tá ali, morreu, a família vai receber o Fundeb, o rateio do Fundeb. Porque ele é diferente do Sindiplus, são verbas diferentes, são contas bancárias diferentes.
Certo. Bem, você tem acompanhado aí o caso de limpeza na nossa cidade também.
Tenho, João, tenho.
E a boa notícia agora, que a prefeita, executivo, disse o seguinte: terminando este mutirão, vai voltar aquele cronograma de recolher os galhos.
Isso.
Não é verdade?
É a melhor decisão, João. Até parabenizei o Juliano, ele sempre ouve aqui o programa da Rádio Cultura. Parabenizei a prefeita.
Foi a Secretaria do Meio Ambiente, o Fabinho Nascimento.
O Fabinho também é ótimo secretário, né? É jovem, é entendido, tem conhecimento, sabe o que está fazendo, tem uma equipe excelente ali ajudando ele. E essa decisão da prefeitura, João, favorece a todos. O que foi me explicado, que houve uma explicação assim: ó, a prefeitura cortou. Na verdade, não tinha cortado, ele estava fazendo mutirão. Esse mutirão, eles não tinham equipe para fazer essa coleta. Então, como não tinha equipe para fazer a coleta, eles cortaram momentaneamente, agora o mutirão vai acabar e aí vai voltar a fazer a coleta. Só que tem aquela questão, né, João, como era antes, até 50 quilos. Então, aquela pessoa que de repente, né, vai fazer uma poda muito grande e que passa de 50 quilos, esse daí a prefeitura, ela não fazia antes e não vai voltar a fazer. Então, até 50 quilos a prefeitura vai fazer.
Tá certo. Você tem informação por que o RH não está dando, deixando mais à disposição o recibo de pagamento no site?
Então, o funcionário perguntou isso, mas eles estão, viu, João? Na verdade,
Bom ligar lá e falar com a Elaine.
Não, mas eu acessei, por exemplo, de alguns funcionários que me passaram. É que assim, João, o pagamento de janeiro, ele sai até o dia 20, lá no site aparece o recibo. Então, pode acontecer da pessoa, de repente, mudou a senha e tal, mas garanto que os recibos de pagamento estão, às vezes atrasa um pouquinho para colocar no site, mas todos estão no nosso site lá da prefeitura.
Bom, você acredita que até dia 3 de fevereiro, muitas crianças já estarão vacinadas?
Eu acredito, João. Você vê que interessante, né? Eu falo isso, eu sempre tenho divulgado aí quem me acompanha, para as pessoas confiarem na ciência, né? Por que eu falo confia na ciência? Porque a gente viu a pandemia de 2020 e viu a pandemia, está vendo a pandemia de 2021, 22, como está acontecendo, João. A vacinação no estado de São Paulo é a primeira do Brasil. E o que isso quer dizer, né? Eu até trouxe alguns dados aqui, ó, que na nossa cidade de Monte Alto, João, já foram imunizados, né, total de vacinas aplicadas, ó, 94.341. Esse aqui é dado do dia 13 de janeiro. Então, na primeira dose, 40 mil pessoas, 608. Então, ainda falta 10 mil pessoas na nossa cidade para serem vacinadas da primeira dose. Quem são essas 10 mil pessoas, João? As nossas crianças, tá? Então, você vê que mais de 90% da população adulta de Monte Alto já foi vacinada com a primeira dose. E aí, na segunda dose, 38.595. E da terceira dose, 13 mil pessoas, 974. E a dose única, que é da Janssen, né, que é a vacina americana, 1.164. Então, a gente vê que a vacinação caminhou. Houve, né, até algumas pessoas fazem confusão: ah, você tomou a vacina e pegou o Covid. A vacina não vai proteger de não pegar o Covid, a vacina vai fazer você, se você pegar, o sintoma ser mais leve, ser menor. É igual a vacina da gripe. Todo ano as pessoas, né, tomam a vacina, né, quem toma, a pessoa então não vai pegar a gripe, vai pegar, só que mais leve. O Covid é a mesma coisa. Vacinou a primeira, a segunda, a dose de reforço, né, que seria a terceira dose, ela vai proteger o teu organismo, vai aumentar a tua imunidade para você, se pegar fraca. Então, volto a dizer, respeito quem não tomou, tá? não critico, conheço várias pessoas, tenho amizade com muitas, né, que me conhecem também. É, acho que a melhor decisão seria tomar, mas não quis tomar por N motivos, tudo bem, tá? Agora, as nossas crianças, João, já começou hoje, inclusive, né, tá agendamento feito, eles vão manter o agendamento para as crianças que são de comorbidade e já incluiu a população geral de 5 a 11 anos.
Não.
Não mudou?
Não. Hoje é de 5 a 11 anos com comorbidade. E crianças com 11 anos...
Ah, sim, população
11,
geral.
Com 11 anos, população geral.
Isso.
Porque começa com 11, depois vem para 10,
isso,
depois vem para 9, para ter aquele tumulto.
Isso,
mas
João,
continua de 5 a 11 anos com comorbidade, e hoje e amanhã também, com as crianças com até... Com 11 anos.
Isso mesmo.
Com 10 não vai ser vacinado.
Isso.
É com 11.
Isso mesmo.
Vai ter etapa depois para 10, depois para 9, depois para 8.
É, bem lembrado, gostei que você falou, porque eu falei população geral, dá a entender que pode de 5 já.
Não.
Vai acontecer.
É de 5 a 11 anos com comorbidade.
Isso. E 11 anos população geral.
Isso.
Depois cai para 10.
Vai
isso mesmo.
Pra 10.
É como foi feito, João, com relação aos nossos idosos.
Isso,
né?
Mesmo.
Foi de idade mais avançada e tal. E olha que interessante alguns dados que eu trouxe aqui, João, para as pessoas que já me perguntaram, acho importante falar. É, Baltazar, qual é a... Quantas crianças, né, que você pode falar até 11 anos que já tiveram o Covid, ó? Mulheres, nós tivemos criança com 1.
Com 8.
Com 8. No caso de homens, ó, com 9 anos. Esse aqui é o dado que saiu ontem, né?
Ontem.
É. Na da semana passada tinha criança de 6 meses. Então, tem crianças que estão se contaminando. Só que qual que é a diferença, João? Que as crianças, a imunidade, ela é melhor do que o do adulto e do idoso. Ah, então, porque a imunidade é melhor, eu não preciso vacinar? É bom vacinar. Eu confio na ciência, várias pessoas que a gente tem conversado confiam. É bom vacinar porque vai melhorar ainda mais. E para a volta às aulas, João, eu acredito que até aí o final do mês de fevereiro a gente vai conseguir atingir a maioria da população em idade escolar de 5 a 11 anos.
Nós entrevistamos o vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal, professor Baltazar Garcia. Um abraço para você, bom trabalho, Baltazar.
Obrigado, viu, João? Obrigado a todos que nos acompanharam.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.